Alô, valeu, Meneghete, galera dos donos da bola, 1 da tarde, 22,7 a temperatura aqui no Morro Santo Antônio, em Porto Alegre. Tá lindo o dia, hein, seu Braguinha? Tá lindo demais o dia de hoje. ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede, você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amor. Lançamento Tracker Turbo 2024 com descontos e parcelas reduzidas é na Sponkeado, a revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece, e Grupo Delta, segurança para viver a liberdade. Programa de hoje que tem o Caliel Dornelles na produção, Luiz Matoso, o Braga na mesa de áudio, a central técnica eu vi Edson Leandro e também Norival Santos, a dupla.
Yeah.
Batman e Robin, é o que tu pensou, né, Braguinha? É isso aí. Nossa, o cara podia ser mais bandido. Pra quem queria dizer que era o Debi Lloyd, eu não podia aceitar essa daí, não.
Ah, essa, não.
O filme aquele, não.
Ah, isso não, não, isso não é legal. Ah, não, Braguinha.
O filme aquele, não. Não. Talento puro dos dois, do Edson Leandro e do Norival Santos. Tu é bandido,
bandido, Braguinha, mano.
Gente, vamos lá, porque...
Vai, bandido, cadê o Caliel?
Tá ali no canto. Ah, meu Deus do céu, os tentáculos da Ive no Uruguai dão conta de que Luisito Soares pode estar indo para a Espanha.
Barcelona. A fim
de fazer um tratamento, né, no joelho direito. Porque, na verdade, é o seguinte, né? Eu até não vou criticar, porque isso é muito comum. Às vezes o jogador brasileiro vem para cá para fazer o trabalho de recuperação com o profissional que ele já conhece, né?
E o médico lá em Barcelona é onde ele foi operado muito tempo, os médicos cuidando dele.
O cara sabe tudo dele, né?
Ah, normal.
Sabe tudo a respeito
dele. Médico de confiança dele, né?
É. Mas ganha um capítulo à parte esse episódio aí, que, olha, a novela que, puxa vida, eu tô torcendo para que tenha um fim, né?
Mas antes do Soares, antes do Soares, se tu me permite, eu quero cumprimentar o Internacional pelo grande chegada do Valencia aí, né? O Internacional fez uma festa bonita, né? Eu acho que quando, assim como o Grêmio fez com o Soares, que é claro, tem um currículo muito maior que o Valencia, né? O Grêmio fez uma festa maravilhosa na recepção do Luis Suárez. O Internacional aí está trazendo, né, nas horas vagas, o terceiro goleador da Europa.
Isso aí.
Nessa temporada aí, né? Ele só ficou atrás do Haaland e do Mbappé, não é isso?
É, tem mais um outro jogador ainda.
Não, mas ele é o terceiro, se não me falha a memória. O
quarto, se não me falha a memória.
O Kane?
Olha, o que me disseram é que ele é o terceiro. Que ele só ficou atrás do Haaland e do Mbappé em número de gols marcados. Mas não importa. Se for o quarto também...
A diferença foi de um gol.
É, só um gol. Importa. Nossa. É, Pô, fez uma festa bonita, ele chegou aí legal, trouxe a família.
Tá? A gente até vai falar mais sobre isso, porque o Internacional, né, traz uma contratação que tem biografia, que tem bagagem de um jogador que vive um momento interessante. Agora, só queria retomar essa questão do Soares aí, porque dá para entender o silêncio do presidente do Grêmio. Está na hora do presidente do Grêmio... Dá uma satisfação ao torcedor, né?
Eu acho que ele não tem o que dizer.
Ah, esse assunto aí, que não veio daqui, dicas de passagem, já começa a repetir.
Vou te dizer, eu acho que ele não tem o que dizer. Ele só não se manifesta porque ele não tem o que dizer. Ele não sabe o que ele vai dizer.
Eu vou de novo fazer
um apelo.
Não,
mas ele sabe o que está acontecendo.
Sabe? E isso que ele deveria dizer. Não para mim, que eu não tenho o mínimo interesse em saber. Torcedor do Grêmio. Torcedor do Grêmio tem que saber o que está acontecendo. Claro. Né? Quando o Soares foi contratado, houve uma campanha orquestrada pelo próprio Guerra, né? E eu digo isso porque eu me dou bem, eu gosto do presidente Guerra, me dou com ele há muito tempo, né? Desde o tempo da outra emissora, ele ia lá, a gente conversava de futebol, eu gosto do Guerra. Então, assim, ele orquestrou, e era obrigação dele mesmo fazer, uma campanha muito bem feita na recepção do Soares, agregou parceiros para pagar o Soares. O Grêmio teve um acréscimo, sei lá eu, de 30, 40 mil sócios.
É, o Grêmio passou dos 5 mil sócios.
Em cima da contratação do Luis Soares. Então, esse torcedor que participou e ajudou, ele tem direito de saber a realidade, o que, que está acontecendo.
103.926 o número de sócios.
Seja o que for.
E poucos mil quando...
Seja o que for. O presidente Guerra que chegue lá e diga, olha, o negócio é o seguinte, o Soares tem realmente um problema de lesão do joelho, tá? Que ele já carrega há muito tempo. Eu estou dizendo o que eu acho que é. Que ele já carrega há muito tempo. Com o fato dele ter ficado mais velho, o problema vai se agravando, se agravando, se agravando, até que ele chegou num momento que ele está sentindo muitas dores. Ele não quer parar de jogar, pelo menos por enquanto não. Nós estamos analisando. E além disso, porque tem mais coisa. O Renato falou que tem mais coisa.
Mas é que tá.
E além disso, ele tem uma proposta para ir jogar nos Estados Unidos. A mulher dele quer ir morar nos Estados Unidos. Nós estamos tentando convencê-lo a cumprir o contrato que ele assinou com o Grêmio.
É que assim,
essa que eu acho que é essa.
Eu acho que é o seguinte.
O contrato de 2 anos foi ele, não?
Foi ele. Eu penso assim, tem coisas, e eu acho que nesse caso do Soares e nesse momento, talvez o que mais tem são essas coisas que não podem ser ditas. Ou porque não estão definidas, ou para preservar alguma das partes, seja jogador, seja o clube. Eu
fico com a primeira alternativa.
Eu acho que é as duas coisas. Eu acho que o Grêmio talvez esteja tentando ainda desenrolar a situação do Soares. E o fato do Grêmio estar tentando desenrolar a situação do Soares, isso não ocorre na velocidade com que o torcedor quer. E aí que tá a angústia. Porque tu fica nesse período de indefinição. Só que o meu ponto é, o Grêmio já comunicou mal a situação. Porque se, vamos lá, se ele deixa todo esse tempo... Desde quando a notícia surgiu, se eu não estou errada, o Diego Torbes, o Marco Souza e o Gabardo.
Isso.
Confere. Desde quando a notícia surgiu, se o Grêmio deixa a situação... Não, isso é uma coisa que a gente vai resolver internamente. Estamos resolvendo internamente. Fica isso. Tu não sabe exatamente o que é. Mas aí o Paulo Kaleff, vice de futebol do Grêmio, vai lá e dá a coletiva dizendo que não tem nada, que o cara não se queixa de dor, que o cara não pediu aposentadoria antecipada... Tá, aí o Renato vai lá e diz outra coisa.
Recebendo uma informação rapidinho, assim,
não,
em cima do que tu colocou, tá? Porque eu considerei muito importante.
Claro.
O presidente só vai se manifestar quando tudo estiver definido.
É isso, ele não sabe dizer.
Eu acho que é por aí, eu acho que é por aí.
Ele não tem o que dizer.
E tem mais. Eu ainda sigo com a minha teoria de ontem.
Mas a questão
que
de...
é a minha teoria da semana passada.
Completa a teoria, por favor.
Eu acho que o Grêmio também tem uma questão comercial em não dizer sobre o joelho do Soares.
Mas o
não
joelho...
desvalorizar o jogador.
Mas, ô, Michele...
A gravidade do que ele tem.
Deixa
esse
só...
é o ponto.
Eu até...
Não, mas essa gravidade... Bem, não, essa gravidade... O próprio Inter Miami sabe.
Isso.
Entendeu?
Isso.
Não, é isso aí que o Inter Miami não vai ser... mas nós contratamos e vocês... Não, já sabe.
Já tem problema.
Quando o Soares veio pro Grêmio, especialistas já haviam feito uma avaliação e o Inter Miami também. Certamente não é isso que vai tirar preço.
O joelho do Soares agora, Michele, na minha visão, pelo menos, acho que é mais ou menos a linha do Benfica. O menor problema é o joelho do Soares agora.
É o menor problema.
Tô achando.
É, claro
porque
que é.
Porque o problema do joelho, ele já sabe que tem, ele convive com isso desde 2010.
Mas é que a questão não é o problema do joelho. É como o problema do joelho é usado para outras coisas. Esse é o meu ponto.
Mas não por ele.
Esse é o meu ponto. Sim, mas esse é o meu ponto. Seja como for, alguém está usando alguma narrativa nesse sentido.
Ele nunca falou, nem ninguém falou por ele, da questão do joelho. A questão do joelho, ele deve ter se queixado para colegas no treinamento, como disse o Reinaldo, o próprio Bitello, que ele se queixa às vezes, né? Dói. E realmente, o cara tem artrose. Todos os dias eu aprendi a conviver com a dor no ombro. Eu já nem me queixo mais, que não resolve. Só não faço determinados movimentos que eu sei que vai me doer. Ele não, né? Ele joga futebol, depende do joelho. Então, ele deve ter se queixado para A, B ou C. Isso vazou, chegou, né? Aquela história assim, isso está me doendo, tô louco para me aposentar, parar, porque não aguento mais.
Daniel, e essa informação que você recebe, de que o presidente só vai se manifestar quando tudo estiver resolvido, com todo respeito, não se sustenta essa informação.
Não, e não é do joelho.
Porque essa coisa só estará resolvida daqui a 2-3 meses.
É isso aí.
E o presidente não vai ficar sem falar até lá.
Mas será que vai ser resolvido daqui a
3 meses? A coisa vai ser resolvida. Claro.
Pode dar um ultimato também para saber, porque o Grêmio tem que ir ao mercado. Não, vai abrir a janela.
Não, mas isso vai igual. Vai igual porque precisa. A coisa vai ser resolvida é assim, ó. é resolver o problema se ele vai para os Estados Unidos ou não. O joelho dele é irresolvível.
Mas é que tá, eu acho que isso aí a gente meio que entendeu. A questão é as leituras a partir da narrativa sobre o joelho.
Mas a partir do momento que o Grêmio não se manifesta oficialmente através da palavra do Guerra, a
informação lá do Uruguai.
Seja pelo motivo que for, como disse o Benfica, não se sustenta, mas é o que ele está dizendo, só quando ficar resolvido, é permitido a leitura qualquer uma delas.
Tá, cada o presidente um faz vai a ter que falar. Que quiser. O presidente vai ter que falar antes, até ou o próprio Soares. Porque o que está se percebendo nas últimas horas é o seguinte: as pessoas seguem amando o Luizito Soares.
Claro.
Mas já estão dizendo: puxa vida, ele está tentando tirar proveito do Grêmio.
Embora.
Entendeu? Já começa a ver.
Por isso
já,
que eu acho
e
que
aí,
o Grêmio pode tomar essa providência assim: ó, chegar e dizer o seguinte: vem cá, cara, tu vai ficar ou tu não vai ficar? Porque o Grêmio também tem a condição de chegar e dizer. Eu tenho que resolver a minha vida. Tu quer resolver a tua, eu quero resolver a minha.
Isso, e já começa, Daniel, a ver informações assim de que vida, a mulher, e aí entra o machismo na história, claro, né? A mulher dele tá forçando, já estão querendo, né? E não é assim. Uma questão familiar não se resolve apenas a posição da mulher, claro, ou apenas a posição do homem. Mas até. E daqui a pouco, todo esse carinho que ele recebe nas ruas, por exemplo, se volta a conta. Uma hora dessas, o cara vai estar no supermercado e os negros vão dar uma emparedada nele.
Claro.
Né? Então também seria por esse aspecto prudente que houvesse
a fronteira tipo de entre o amor e o ódio, ela é tênue.
Não, já está sendo. Passa. Isso está se percebendo já na bolha da rede social. Já tem muita gente dizendo, poxa vida, o Grêmio é maior do que o Soares. Todo mundo sabe disso, aí, né? Mas ninguém havia dito até então.
Sabe que sobre isso especificamente, e como a coisa ela é nociva para os dois lados, né? Porque vamos lá. Venho citando os jornalistas em questão porque para valorizar o trabalho que eles fizeram. Mas também por um motivo que é o seguinte. Pessoas que estão sendo ameaçadas e que depois da coletiva extremamente agressiva do vice de futebol do Grêmio, foram ameaçadas.
Sim.
Pela forma como tudo se constitui, por esse amor, que tudo se justifica pelo amor, né? Daí daqui a pouco a gente está se matando na rua pelo amor.
É, exatamente.
Né? E do outro lado é a mesma coisa. Daqui a pouco, um desses torcedores, que não é toda a torcida do Grêmio, vai lá, encontra o Soares em algum lugar, ou a família do Soares em algum lugar, e intimida.
Hostiliza
ou do outro lado também, encontra o Guerra em algum lugar, encontra a família do Guerra em algum lugar. Esse, pra ver como esse ambiente, ele não é bom pra ninguém.
Claro que não.
É horrível pra todo mundo.
O ambiente passional ao extremo,
que tu tá dizendo,
né?
É verdade, porque tem gente que mata e mata justificando por amor, né? Então isso não existe. Agora, será que esses caras que, de uma certa forma, ameaçaram os jornalistas envolvidos depois da entrevista do Calef, ameaçaram o Renato depois?
Ah, não, aí é diferente.
Não, porque o Renato foi lá e ao desmentir ou ao contrariar as informações do Calef, ele deu razão aos jornalistas. Aliás, ele até elogiou os jornalistas.
Não, já começou o jornalista. Eu falei com o Gabardo no final de semana, falei com o Marcos Souza também. E eles estavam realmente muito, muito chateados com tudo isso, porque não é fácil, né? Os dois são pais recentes, o Marcos Souza, no entanto. E imagina, né? Você não consegue. É muito chato você abrir.
Claro,
eu não leio, às vezes posto alguma coisa no Twitter, eu não leio os comentários.
Não.
Por menor assim que seja o tom.
Às vezes
de gravidade,
eu deixo de responder alguém que.
Que tá ficando assim é o YouTube, hein? Eu não imaginava que tava ficando assim.
Aí você é invadido assim por essa onda. Mas acho que já começou, a partir do que o Renato falou, já começou. As pessoas passaram a refletir.
Claro.
Sabe? Não, realmente alguma coisa tinha, muita gente até pedindo desculpas.
Não, e o principal, o principal ponto de reflexão, na minha opinião, não tô na posição de dar lição pra alguém, mas se eu estivesse na posição de alguém que ameaçou por conta do que aconteceu na semana passada, o principal ponto que eu iria refletir não é nem, olha como eles estavam certos, meu Deus, olha como eu estou tratando a minha relação com o clube que eu amo. Não é certo isso.
Não, mas isso aí,
de um lado ou de outro.
Mas ninguém faz. É difícil.
É, mas é que assim, ó, eu entendo, Sinote, que a gente, enquanto mídia, enquanto tá falando pra uma audiência enorme, a gente tem um impacto e a gente tem alguma coisa pra passar.
É, mas acontece mas que tem uma coisa...
Mas se a gente não falar...
Tem que falar, eu também concordo contigo. Só que nós vamos falar e são palavras ao vento, porque os caras, eles são cegos de paixão e de ódio. Então,
essa
eles
relação
são
é muito
infelizmente,
clara.
Infelizmente, eles são movidos por esse sentimento.
Essa relação
ou amor
é muito clara.
Ou ódio, infelizmente.
Essa relação é muito clara. E não dá para se preocupar com isso, porque se você se preocupar com isso, não sai de casa para trabalhar.
É claro.
Não, você não gosta da gente. Isso
não,
é fato.
Não é uma preocupação. Não estimular o ambiente.
Não é uma crítica. Porque se ele tiver que ficar entre o clube dele e a imprensa, é óbvio que ele vai ficar com o clube dele. E aí tá tudo certo.
É que, não é, é que não tem que ser assim. Para mim, a discussão não é ela. Não é assim.
Mas ela é assim. Mas ela é assim. Esse que é o problema.
Porque o Paulo Kalef foi aplaudido.
É.
Aplaudido na entrevista coletiva.
Não, e usou isso.
E o próprio Kalef agora já está sendo criticado por torcedores também.
Para ver como é amor e ódio.
Porque quando ele fez uma postagem, os caras, tá tudo beleza, tá tudo legal, viva o Grêmio, viva a torcida. Mas o que que está acontecendo?
Isso.
A coisa já,
entendi, algo
já
forte
foi para um outro
já
lado.
Já foi para outro lado. O grande problema aí também é o seguinte, né, Daniel, é que tu já disseste isso várias vezes e eu já parei para refletir. E tu, eu acho que tu tem uma parte de razão.
Só uma partezinha.
Só uma parte. Deus. Não, uma parte tu tem mesmo. Porque tem aqueles caras, torcedores, e aí vai, ouvintes, audiência, telespectadores, leitores, dependendo do canal que tu optares. Todos eles. Tem gente que não gosta da imprensa.
É, do jogo.
Não gosta da imprensa, não é esportiva. Não gosta do jornalismo em geral.
É isso aí.
Político, econômico, não gosta. E tem aqueles que gostam quando tu diz o que eles querem ouvir.
É isso aí.
Quando tu diz o que eles querem ouvir, eles te aplaudem. Quando tu dá a tua opinião e ela é contrária à deles, né, eles te odeiam. É o que acontece com a grande maioria. O cara é colorado. Eu tenho um coronel, amigo meu, hoje já aposentado há horas, e eu acho que agora ele nem está mais ligado em futebol, uma idade avançada e tal, ele está meio fora do ar. Ele passou um dia na calçada da Roda Praia, Benfica, que eu estava escalado para comentar um Grenal.
Aí ele falou, já vai, secador?
Não, que aconteceria à tarde no Estádio Olímpico. Estádio Olímpico.
Eu sou muito, desculpa, Sinote, eu sou da geração Arena. Onde é que é o Estádio Olímpico?
Ainda é da Baixada. E aí, eu vinha, ele estava parado, vinha caminhando, aliás, eu parado. E ele disse assim: Sinote, quem é que ganha o Grenal hoje? E o Internacional vinha ganhando, passando o rodo, né? Eu digo: olha, coronel, eu acho que o Internacional é favorito. Mas o senhor sabe como é que é, né? Clássico é clássico, não dá pra. Não dá para apostar, porque, né, nem sempre o time que está em melhor momento ganha o jogo. Bom, resumo. Foi aquele Grenal que o Grêmio ganhou 1-0, gol de nuca do Pedro Júnior. Uhum. Né? Foi no Olímpico aquilo.
Não, foi no Beira-Rio.
Foi no Beira-Rio. Foi no Beira-Rio e foi 1-1.
Ah, mas que memória, hein?
Do Grêmio, né? E aí...
Que memória.
1-1. Então, 1-1.
Quem é que fez o gol do Inter?
O do Inter foi do Fernandão.
Recuperou rapidinho.
Eu acho que era assim, ô Calhão. Não me deixa mentir sozinho. Eu acho que o...
Lembra, era o goleiro do Inter, não?
É, era o goleiro do
Inter. Jogou de boné nesse jogo.
Eu acho
pela Rádio
Bandeirantes. Eu acho que...
A instituição goleiro de boné.
O Grêmio empatando era campeão, é isso, né?
Não, o Grêmio empatando era campeão.
Tinha o saldo qualificado, foi 0-0.
0-0
na casa
jogo.
Do adversário.
Isso.
Então foi isso.
Tá, foi 0-0 no Olímpico.
Foi isso aí. Sinote.
É isso aí. E aí o Grêmio foi campeão. E aí o coronel, né, o querido coronel Zambujo, me encontrou no outro dia na Roda Praia. Eu não te pergunto mais nada.
Velho,
mas, coronel, eu lhe disse que...
Grenal, tudo podia acontecer.
Grenal, tudo pode acontecer. Né?
Claro.
Não dá pra, então...
Parabéns pela tua memória, Calhão.
Esse é o problema do ouvinte. Ele quer ouvir o que ele quer, não o que ele precisa.
Então não adianta. É, mas aí vai se... Por isso que vai se criando a identificação com o profissional A, profissional B. O que eu digo é o seguinte, isso aí a gente, infelizmente...
Depois eu falo uma coisa
não
que...
Não tem como... Se for conviver com isso aí, se for levar a ponto de faca, tu não sai de casa.
Não sai de casa.
Muda de profissão.
E olha só o que está acontecendo. Essa coisa, assim, essa rejeição à imprensa, aos isentos, né? A quem não se identifica. Sim. Certo? É, ela está cada vez mais forte e ela cresceu muito mais a partir do momento em que as pessoas passaram a se identificar, né? Claro. Aí os caras, não, eu só acredito no que o fulano falou, no que o Baldasso falou, ou no que o Cidade falou, porque esse sim, esse é gremista, esse falou. Mas agora acontecendo um terceiro elemento, que é o seguinte, até eles estão brigando com os cronistas identificados. Entendeu? Porque às vezes o cronista identificado, ele dá uma opinião, claro, que o torcedor não gosta. Claro. Aí ele briga até com o identificado. Ou seja, o torcedor, ele... É, não é, oficial, é emoção, né, à flor da pele o tempo todo.
É porque não é oficial. É.
Exatamente. É, exatamente. Pode o cara... Não o César, é o César. Não é o oficialista. Tem cara mais gremista que o César Cidade Dias?
Acho que nem o presidente do Grêmio.
Deus. Eu conheço um mais, depois te conto.
É.
Bem próximo da gente, geograficamente.
O Braguinha, Braguinha, né? O César, assistindo a live do César ontem, César frequenta, começou a frequentar o Olímpico com 6, 7 anos de idade, o pai dele o levava.
O César, acho que no livro dele, jogando bola, piada. Isso.
O César, cara, mas o César, ele não está cego diante dos fatos. E na semana passada, ele já começava a fazer algumas contestações ao que o Calef havia falado. Foi detonado pelos torcedores do Grêmio, César.
O que está me preocupando detonado nesse episódio todo é que quando tu pensa assim, ó, tá, agora vai baixar a poeira, né?
Surge um elemento novo.
Digo, bah, vai baixar a poeira, tá? O Renato falou, aí vai diminuindo aquele impacto, né? Tá, agora vai, o Soares está se recuperando, pum, aí surge mais um fato.
O problema é o seguinte...
O Renato certamente sabia disso já domingo passado, sim, né? Dessa possível ida para Barcelona, claro, só não quis falar.
O Grêmio não está conseguindo, e aqui, olha, não vai nenhuma crítica o pessoal pensar que eu tô... Até porque eu sei que não é ele que decide. Eu gosto muito, foi meu colega, né? O Igor Póvoa, o Lobinho, que é o...
Grande Lobinho, grande figura.
É, um cara que eu acho, pô, gosto muito dele mesmo.
Muito bom.
Vi o Igor Póvoa começar a carreira.
Meu produtor da Rádio Gaúcha. Guardava cedo pra produzir
o programa. O Igor é um assessor que não é guarda-costas, né? Ele é um assessor pela comunicação. É. Né?
Foi estagiário lá na Guaíba, no tempo que eu tava lá. Pô, gente maravilhosa, o Igor. E eu sei que não é ele que resolve. O Grêmio tá indo muito mal com a sua comunicação. O Grêmio foi mal no caso...
Não, o presidente, né?
Tá indo sim, muito mal. Não, a direção. Não, o Grêmio, né? Não, a direção não está sabendo conduzir, se comunicar. O Grêmio foi mal, uma barbeiragem no caso do Adriel. Barbeiragem total.
Por causa do
Adriel.
Mas por Leiva, conta do que o Renato falou depois.
Não, por conta do que todos falaram.
Não, porque se tu pensar...
Não se combinaram...
Sim, mas a palavra, se ficasse com a palavra do Calef ali antes da entrevista, estava ok.
Tudo certo. Não, mas é que não se combinaram, é
claro,
isso que eu tô dizendo.
Aí sim, tem um erro na comunicação, o Grêmio não tem sintonia. Não está
sabendo se comunicar. Vem cá, antes da coisa ir para a imprensa, o que nós vamos dizer? Vamos usar todos a mesma linguagem.
Claro.
Vamos
agora, dizer agora todos foi a de mesma novo
coisa. E agora de novo. É por isso que eu estou dizendo, o Grêmio não está sabendo se comunicar.
Mas aí eu tenho uma dúvida, que é a seguinte... E aí talvez esteja ligado a todas essas questões que talvez até o Renato esteja falando de muitas coisas que estão acontecendo. Será que o Grêmio não está numa situação de dois conflitos muito grandes acontecendo em paralelo? A questão Soares e alguma questão envolvendo presidente,
claro,
técnico e vice de futebol?
Mas claro.
Porque me parece que essa segunda questão envolvendo conflitos ali entre... a direção, o departamento de futebol, ela tá quase que se sobressaindo a questão Soares. E aí não tá conseguindo comunicar um sem que o outro afete. Mas isso.
Pelo menos eu conheço o presidente. Se tivesse de algumas atitudes e conversas e vendo muito ele se portar, se tivesse problema, ele já teria cortado o mal pela raiz.
Mas parece que tem problema.
Mas eu acho que o presidente... Que mas acho que, não, mas, não disso, é. Né? O problema, assim, acho que existe, não, mas o presidente, mas eu não sei ele não...
De que forma isso está interferindo para o presidente?
Eu acho que não é por isso. Acho que não é por isso que ele está falando.
Já interferiu na comunicação do clube com o torcedor. Isso é inegável, porque o Calef falou uma coisa e o Renato falou outra. E no intervalo de nenhuma semana.
Tem algumas coisas aí que são...
É que é difícil controlar uma figura do tamanho
aí
do Renato.
É que eu ia chegar. É muito difícil, algumas coisas que são inadministráveis. Entre elas, tu controlar o Renato. Né? Tu dizer pra ele, olha aqui, ó, tu não pode falar
desse assunto. E a propósito,
ele vai chegar isso e vai falar.
Mas a propósito, o Renato, graças a Deus.
Eu não sei se ele...
A propósito, graças a Deus que o Renato falou,
né? Falou, claro, claro, claro.
Ainda bem que
nesse,
ele falou.
Nesse,
o Renato
nesse
colocou caso, uma né? luz sobre o assunto.
Nesse caso, né? Porque no caso do Adriel, o Adriel foi trucidado.
É, nem todo mundo...
Uma hora mais 24 minutos, apito final aqui na Bandeirantes. Para aquela dor que fica após o futebol, aqueles maus jeitos, a dica é calmador contra dores. O mousse efervescente que auxilia no alívio de dores musculares e funcionais. Com uma fórmula exclusiva, ele age diretamente no local. Chega de ficar parado por causa das dores. Utilize o calmador contra dores. Encontre na rede de farmácias Sanar. Na ABT você encontra toda a linha de produtos Intelbras, fechaduras digitais, câmeras Wi-Fi para ambientes interno e externo, iluminação solar, no break, sensores e muito mais. ABT Materiais Elétricos em Porto Alegre, na São Pedro, Eduardo Prado e também em Itajaí. Telefone 3018-3800. Vamos ao intervalo. Braguinha, segundo um amigo meu, Grêmio Valo, e já voltamos.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Agora na Bandeirantes, Bande Motores, com César Bresolim.
Oferecimento Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. No Insta, @topcar.audi. Spokeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Vantagens Hyundai é na Carway Ipiranga.
Olá, campeões! Na carona do crescimento do mercado das picapes grandes e no sucesso dos modelos Ram e Ford F-150, a Chevrolet confirma seu ingresso no segmento. E o modelo escolhido será a Silverado, em sua versão mais luxuosa, a High Country, devendo estar nas ruas brasileiras ainda neste ano de 2023. A gigantesca Chevrolet Silverado terá motor V8, o mesmo do super esportivo Camaro, acelerando cerca de 420 cavalos e câmbio automático de 10 velocidades. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
Aproveite neste mês o Audi A3 com taxa zero na Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. Condições especiais de financiamento com 60% de entrada, mais 24 parcelas. O A3 tem alma esportiva, conforto e desempenho num só carro, capaz de receber perfeitamente a sua família. No interior, a sofisticação atrai o motorista. Conheça o Audi A3 no Insta, @topcar.audi. Welcome to the top. No trânsito, escolha a vida.
Opa, tudo bom, guri? Tu é aquele que tá em busca de diversão, acompanha tudo que é esporte, gosta de dar palpite e ainda não te registrou na KTO. Ah, mas daí tu tá de brincadeira com a minha cara. Pô, mas como eu sou gente boa, eu tenho uma ótima pra ti. KTO.com é onde tu vai mostrar pros teus amigos que tu manja de esporte. Corre lá e te registra. KTO.com, onde a diversão acontece. Não esquece que o site é só pra maiores de 18 anos e joga com responsabilidade, tá bom, querido? Abraço.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com a verdade.
Tabacaria Paromas. Mais de 20 anos de tradição. Atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre. Avenida Farrapos 286. Teleentrega Whats 99558-6540.
Tá precisando de um laudo na sua empresa? Ziel Engenharia. Ou de uma inspeção? Ziel Engenharia. Quem sabe um projeto? Ziel Engenharia. Mais de 500 clientes satisfeitos, inclusive no exterior. A primeira empresa de documentações de engenharia carbono neutro do Brasil. Ligue agora para 0800 878 3988 e fale com um engenheiro especialista.
Médicos não são super-heróis, são apenas pessoas. Pessoas inteligentes, dedicadas, que se emocionam como todo mundo. Pedir ajuda em enfrentar suas lutas com honestidade é um sinal de coragem e compaixão. Nós, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, entendemos que a medicina é uma das vocações mais nobres e essenciais à sociedade. É a nossa essência. Simers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico.
Quem vive Porto Alegre, cuida de Porto Alegre e da saúde de sua gente. A Prefeitura ampliou o número de leitos da UTI pediátrica do HPS, duplicou o número de unidades de saúde abertas até as 22 horas e criou o Centro de Referência do Transtorno Autista, o primeiro com atendimento SUS na capital. Cuidar da saúde da nossa gente é melhorar a qualidade do atendimento.
A gente vive, a gente cuida.
Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
Se importa pra você, pra você. Estamos presentes. Bandeirantes. Apito final. Futebol em debate.
Uma hora, 30 minutos, 23,3 a temperatura. ABT Material Elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede. Você encontra na ABT, calmador contra dores. Só não cura dor de amor. Chevrolet Onix, com imposto reduzido e taxa zero. É na Sponqueado, a revenda que não perde negócio. KTO.com, para todo torcedor. Existe a KTO.com, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. E lembrando que a KTO leva o gauchão de futsal às quadras de todo o Rio Grande. Entra lá em KTO.com e te cadastra. O restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes. Cortes de carne nobres, além de uma nova carta de drinks. Considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Restaurante Santo Antônio, uma cozinha gaúcha com alma italiana. Doutora Timóteo 465, na descida do Parcão. Está precisando dos serviços de uma empresa de tradição com mais de 51 anos de experiência para cuidar da sua segurança? O Grupo Delta dispõe de ampla e completa estrutura para que você possa viver a sua liberdade com mais segurança. Saiba mais em grupodelta.net.br.
Ô, Daniel, chegou o cara, né? Um elogio?
Faça.
Ah, é que tem a ver um pouco com esse tema, mas eu iria começar pelo lado negativo. Então, se quiserem comentar outras coisas primeiro, melhor.
O que que tu ia falar sobre o lado negativo? A vaia do presidente ou
não,
o vacilo
isso,
do nosso querido Zé falar. Vitor Castiel?
É, então, Castiel, bah, que pena, hein, cara. Mas assim, se vale de ajuda pro outro lado do estado... Deu uma quebrada na ansiedade do torcedor gremista com relação ao assunto que falamos no último bloco. Porque, por exemplo, o Grêmio postou nas suas redes sociais, e eu elogiei no Twitter e elogio aqui também, que a comunicação nas redes sociais do Grêmio, de meme, de comunicar com a torcida, tá muito legal. O Grêmio postou no seu perfil oficial do Twitter, há cerca de uma hora atrás, boa tarde, pessoal do MEI do Grêmio. E aí uma fotinho.
Meu Deus.
Cara, assim, brincando, né, óbvio, porque foi uma gafe daquelas, né, uma coisa que você não pode confundir, dizer, tá, mas acontece, gente, acontece.
É muito difícil, tá, ainda mais quando tu fica naquela, não pode errar, não pode errar. Eu
aí
lembro
é
uma vez
erra.
Um evento que ocorreu no Beira-Rio, era um evento de ginástica, não sei o quê, mas era uma instituição que estava lá na época, que se tinha os eventos no intervalo do jogo, né, e aí a moça pegou, tá, os caras se prepararam ali na pista atlética para uma coreografia e tal, e a moça pegou o microfone e disse: boa noite, torcida tricolor! Pum, tomou uma vaia e acabou o evento.
Ah, eu me lembro disso.
Lembra disso? Saiu todo mundo na hora,
o
estádio inteiro meteu uma vaia.
Foi um horror, eu me
lembro. Foi um horror, e tu fica num constrangimento,
Eu fiquei com uma pena da guria, porque ela deve ter mentalizado que não podia errar e errou. E o Zé Vitor é um cara rodado, né? E aí, mas acontece. Isso acontece, né?
Não deveria, né?
Não deveria.
Tá,
não,
mais que uma coisa funciona aqui.
Acontece. Eu acho que a festa foi bonita. O Valência pareceu ser um cara muito simpático, muito, muito atencioso. Gostei de ver. Falou bem. Não falou demais. Falou necessário. Falou bem. Trouxe a esposa, os filhos. Aliás, tem um monte de filho, né? Tem filho pra dar e vender.
E fofinhos as crianças dele, é, né? Bem queridinhos.
Filho jogando bola no aeroporto. Muito legal.
Legal. E a esposa parece que já estava aí uns dias antes, né?
Acho
já
que é uma semana
ela estava. É, para ver casas. Assim, então...
Por falar em filho, sem querer fugir do assunto Valência aí, o que estão fazendo com o... Lembra do Wellington, volante que jogava no Internacional? Leste Paranaense, depois foi campeão. Está no Havaí, o Wellington, hoje. E está sofrendo racismo. A família do Wellington está sofrendo racismo em Florianópolis. A mulher saiu com as crianças, foi passear, e aí voltou e tinha uma banana, cara, na porta da casa.
Cara, é brincadeira.
Aí ela aproveitou e fez um desabafo. Pessoal, o episódio da banana aqui é só... Vocês não fazem ideia do que é o dia a dia. Eu estou saindo com as crianças, eles vêm com sorrisinhos, irônicos, tipo assim, o que, que você está fazendo aqui?
Ah,
o que
está
acontecendo, gente? O que está acontecendo?
Não dá mais, cara.
Não dá mais.
É impunidade.
Se tivesse rigor nas leis, a coisa não aconteceria.
É isso aí, tu resolve com medo. Cara. O medo do cara de ser preso, de pagar uma multa gigantesca.
É o caso do cinto de segurança no carro. Foi muito bem esses dias, foi feita uma analogia. Ninguém usava antes, não dava nada. Os caras começaram a tomar multa. Hoje, ninguém entra no carro e arranca sem botar o cinto. Não, eu me lembro o seguinte,
é uma barbaridade, lembra quando começou? É brincadeira usar cinto na...
Porque tu usava só na estrada. Qual é o prazer, cara?
Normal de chegar ali, tem que tomar multa, tem que tomar... Aí é claro, né? A punição contra o racismo, ela tem que ser severa. Tem que ser severa, senão não vai curar, infelizmente.
Mas é com educação isso aí, né? Tem que ser na escola, né, cara? A
educação não entrar, porque o processo educacional...
Não, eu sei.
30 anos, no mínimo, para mudar uma cultura.
Claro.
Enquanto não mudar, tem que ser
isso. Por exemplo, o Benfica até falou esses dias sobre ensino da cultura
africana.
Eu tive isso na escola. Eu já me formei faz coisa de 4, 5 anos. Eu tive isso na escola. Então, isso impactou na minha vida. Exatamente. Só que eu acredito que... Tem também uma questão de casa, de convívio com os pais, querendo ou não, uma coisa que é muito forte.
Claro que
interior,
tem.
O interior tem muito forte ainda a coisa da piadinha, do racismo recreativo.
Racismo recreativo, essa é a expressão.
Principalmente, e aqui eu não quero ser preconceituoso, mas principalmente em determinadas áreas com determinados tipos de colonização.
É.
Principalmente. Não. Principalmente. Não vou citar. Mas em função do fato até, né, que embora eu não tenha exercido, porque me puxou para o outro lado, mas eu sou professor de história também, eu sou formado em história também, e eu conheço bem a história e conheço bem a colonização do Rio Grande do Sul. Sim. Então, né, tem determinadas áreas onde esse problema do racismo é muito mais acentuado que em outros.
Claro. Sim, sem dúvida.
Foi uma festa, né? Uma festa... Muito bonito. E realmente felicidade do torcedor do Inter, né?
Tava precisando,
exatamente.
Achei que foi bom para a autoestima do torcedor.
É isso aí, fugiu a expressão
pra e a confiança. É claro, tudo se resolve dentro de campo, né? Acho que o Roger tem essa frase, né? Que os problemas do futebol começam e terminam dentro de campo.
Exatamente.
Né? Mas até esse momento, que as coisas se amenizem fora. Achei lamentável a vaia. Assim, por mais que... E eu discordo dela, tá? Eu não acho ela justa. Por exemplo, assim, ó. Se eu estivesse naquela posição, eu não vaiaria porque eu não acho que é correto vaiar. Porque eu acho que não merece a vaia.
Mas que tá chegando um cara que daqui a pouco não sabe o que tá acontecendo.
E esse é o meu segundo argumento. Primeiro, eu não acho justa a vaia. Eu não vaiaria.
É ele, né?
E o segundo...
Tá perdido, é o que tá acontecendo.
Não é o momento... O cara tá recepcionando...
Até porque é o seguinte, ali... E eu sou um crítico da direção do Inter, tá? Ali... Foi um lance que o presidente do Internacional deveria ser reconhecido.
Claro.
Muito. Foi ele que trouxe.
Porque foi uma baita de uma jogada.
Foi claro, ele que trouxe.
Ali não era hora.
Parceiros. Assim, ó, da mesma forma, é que não são níveis diferentes de jogador, não tô entrando nesse mérito. Mas da mesma forma que a gente valorizou todo o processo que a direção do Grêmio fez para trazer o Soares, porque, gente, vamos lá, tu elaborar um contrato, tu envolver parceiros, isso é difícil.
Quanto critica o Barcelos, presidente? Por uma coisa equivocada que ele cometeu, por um erro de contratação de um gerente de futebol, de ter contratado um treinador, ter demitido, enfim. Beleza. Agora, o cara foi lá na Europa, trouxe o Valencia.
Foi Valencia uma vaia fora de lugar, né?
Claro. O Valencia era disputado por outros times europeus, pelo mundo árabe, e ele conseguiu habilidosamente trazer o Valencia para cá. Então, só um pouquinho. Tu não vai vaiar o cara por isso aí, né? Vaia por outro momento. É,
então, eu achei não que ali, não, né? Não...
Não era essa a contratação que merecia ser vaiada.
Essa vaia não era merecida.
Aquele agora, momento ali ficou aí, fora de tom, né?
É isso que a... É, que tu dissesse, que o Roger, que os problemas começam e terminam dentro do campo. Às vezes eles nem começam dentro do campo, mas termina. Se dentro do campo der tudo certo, tudo se resolve. Amanhã, por exemplo, tem que dar certo.
Sim. É, e amanhã é amanhã resultado, amanhã não é nem desempenho. Não,
amanhã tem que ganhar.
É, eu acho que eu sempre falo isso, esse é sempre um debate que eu tenho direto com o Paulinho. O desempenho te coloca mais perto do resultado.
O desempenho... É.
Agora, claro que vencendo, tu recupera a confiança e aí tu desenvolve o desempenho.
Ano passado nós dizíamos...
Isso sim.
E era verdade, como também é verdade agora. Ano passado a gente dizia assim, o Grêmio não tem que jogar bem, o Grêmio tem que subir.
É isso aí.
Esse ano, o Grêmio tá jogando bem. Né? O que, que eu digo em relação ao Internacional amanhã? O Internacional não precisa jogar bem, o Internacional tem que ganhar.
Tem que passar.
Agora é claro.
Depois o resto da competição aí tem que jogar bem.
Não, o que a Michelle disse é verdade. Se tu jogar bem, a probabilidade de tu ganhar é maior.
Até porque se tivesse jogado bem, não tava vivendo esse drama na última rodada.
Pois é, troço estranho, né? O Internacional, embora não tenha jogado bem a maioria dos jogos...
Ou tão mal assim.
Não. E outra, o Internacional tomou uns castigos aí que não merecia. Por exemplo... O Internacional não merecia tomar aquele gol que tomou no final do jogo com o Nacional. Mas nem sempre o futebol é justo. Não merecia, porque naquele jogo o Inter foi bem melhor que o Nacional.
O John ali fez uma defesa
que... Aí numa bola espírita dentro da área, os caras ficaram... Né, o mercado.
Mas eu acho que é difícil falar em merecimento no futebol, né? Não merecia ou foi injusto. O Inter tomou aquele gol por um vacilo.
Sim, mas...
Entendeu? Ele não manteve a concentração necessária.
Detalhe. Esse jogo, o John fez a defesa de letra contra o Nacional?
Foi... Não, esse foi, não. Foi contra o Metropolitanos, eu acho.
Mas sobre isso que o Benfica coloca, de não merecer, tem muito a ver. E aí entra a questão da sequência de desempenho. Porque vamos lá. Quando tu tá tendo desempenho ruim, e tu tá ganhando, ali, acaba que dá um jeito e ganha. Vai chegar um momento em que esse desempenho ruim vai estourar num lance assim, lá no final do jogo, que tu já tava errando antes, que tu não corrigiu antes.
Naquele jogo estoura... Internacional teve desempenho bom.
Mas o gol que o Inter tomou...
Entendeu? O desempenho defensivo não foi bom.
Os problemas defensivos o Inter não corrigiu em nenhum momento.
Seleção Brasileira de 1982, merecia ter sido campeã. É. Mas olha as falhas defensivas que cometeu contra a Itália.
Naquele jogo.
Entendeu?
Né? Mas cometeu.
Naquele jogo ela não teve a concentração necessária. O Tele, sempre se fala, por que não colocou outro jogador, outro marcador?
Eu só acho que...
Porque... Porque se o cara ficar imponderável assim, o cara não vai resolver os problemas.
Mas eu acho que o Internacional pode ser eliminado invicto.
Sim. Pode ser eliminado invicto.
E o Internacional tá num grupo que é o único grupo da Libertadores que tem um time zerado, né?
Sim, mas por isso mesmo aqui...
Ilustrar também o...
Zerado, não foi derrotado, é isso?
Não, zerado. Não ganhou, não marcou um ponto, que é o Metropolitano.
Ah, eu tô pensando no Inter.
Quem sabe marque amanhã, né?
Tomara?
Mas não tem.
Quem mas sabe? Assim...
O jogo é no mesmo horário?
O Metropolitano não fez nenhum gol.
Nenhum ponto. É zerado de pontos.
O jogo é no mesmo horário?
Eu acho que sim.
Sim. Tem que ser, né?
Como é a última rodada.
É, que na televisão hoje em dia...
Mas eu acho que o Inter esse ano ele teve mais sorte do que azar. Nessa questão de desempenho e justiça no futebol. Porque teve jogos que o Inter... Que...
Também não gosta da palavra sorte.
Eu também não.
Porque é mérito, eu entendo, mas... Se a gente tá colocando nesse aspecto de injustiça, de azar, também tem o aspecto sorte.
Que é aquela coisa assim.
E, por exemplo, contra o Coritiba.
Michele.
Teve o aspecto sorte.
Essa é a questão do.
Mas não merecia perder também.
Essa é a questão dos deuses. Essa é a questão dos deuses do futebol. Cara, Deus está preocupado com coisa mais séria. Né?
Por isso que é uma classe específica, uma salinha no céu que diz deuses do futebol. É o departamento...
Departamento do futebol.
Departamento separado.
Pois é, mas imagina, tem tantos jogos, será que tem tantos deuses para cuidar do calendário assim, todo?
Às vezes a sala está vazia, tá? Não tem ninguém lá para cuidar.
Entrar nessa questão do merecimento, né, e na questão do erro, do acerto, que é o que leva ao desempenho bom e ao desempenho ruim. O jogo, por exemplo, América e Inter, agora, passado, na minha opinião, o Inter teve um desempenho bem melhor do que o América. e quase que perde o jogo. Quase que perde o jogo.
Segundo tempo.
Perdendo o jogo.
Segundo tempo.
Sim. Não, é que o América no primeiro tempo, ele também não jogou. Sim. O Inter não jogou e nem o América. Primeiro tempo, ninguém. Quer dizer, aquele lance fortuito do gol do América, um bate-rebate, sobrou. Não. Foi o único lance do América no jogo. Né? E quase que perde o jogo, porque...
É, mas a gente teve uma sequência de jogos aí que o John acabou sendo
o
personagem do Inter, né?
Ele tá lá pra isso, mas...
O jogo do Coritiba, ele fez duas defesas no primeiro tempo, o chute do Aleph Manga.
Botou nele, né?
Acho que foi pelo menos três defesas, assim, que...
Duas eu tô bem assim. Lembrado, e uma no segundo tempo que o Robson entrou cara a cara e ele abafou, né? E no jogo com o Vasco, ele fez um milagre aqui no Beira-Rio.
Aliás, o Tassiano perdeu um gol também.
Aliás, é que você falou no Vasco aí.
Sim, o que, que houve?
Depois de 6 derrotas consecutivas, uma brilhante vitória
contra o
Cuiabá. Não importa, cara. Como é que foi Internacional e Cuiabá? Como é que foi Grêmio e Cuiabá?
Eu nem sei. Ah. Nem me lembro.
Pô, a dupla Grêmio... Grenal veio de uma semana que enfrentou o Coritiba, hein?
O Inter, não podemos falar nada. Acho que não
brilhante vitória contra o
Cuiabá. 18º, Benfica. Mas tá rumo.
Mas o golaço do Vasco foi outro. O golaço do Vasco foi outro. Foi o Gabriel Peck indo visitar o garotinho.
Isso eu vi.
Que a gente popularmente fala, não é porque eu conheço ele, porque ele é conhecido como Gui. E que ele acordou do coma, daí emocionou a internet. Aí o Gabriel Peck foi lá, levou a camisa do Vasco e voltou lá pra visitar ele.
Maravilhoso,
muito lindo isso. Tu
sabe, agora até foi bom a Michelle tocar nisso. Eu vi ontem no Facebook essa imagem aí. Vou torcer pro Peck todos os jogos.
Eu vou também. Eu gostei
porque
muito.
Porque aquele cara me emocionou ontem com aquele gurizinho.
É legal, né?
Eu não vou torcer pro Vasco, vou torcer pra ele.
É, custa torcer pro Vasco, por quê? Torce pros dois.
Cara,
mas
aquilo
não
ali...
quero que o Vasco caia, não.
Aquilo ali
quem fez o gol do Vasco ontem?
Gol de pênalti do Jair.
Ah, o Jair.
Aquilo ali do Peck, eu acho. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas aquilo ali me remeteu a... quando eu comecei a gostar de futebol. Uma coisa assim, bah, futebol é isso aqui. Não é briga, não é ameaça, não é intimidação.
Pô, o gurizinho vibrando. E aí o guri disse pra ele, eu quero que tu vá no meu aniversário. E ele disse, eu vou? Quando é? Tá, 4 de setembro, parece que ele disse. E o Peck disse assim, não, eu vou sim, é 2 dias depois do aniversário da minha mãe. E o que tu quer que eu te leve de presente? E ele olhou e disse assim, qualquer coisa do Vasco. O guri vascaíno doente.
Doente.
Qualquer coisa do Vasco.
Isso aí é bacana mesmo.
Disse pra ele assim, aí ele disse assim pra ele, eu vou te levar um kit completo do Vasco e uma chuteira, e aí nós vamos jogar junto.
Que legal. Uma hora mais 48 minutos. Esse é o apito final que vai o intervalo e volta na sequência Norival Santos.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
Um novo conceito. Um carinho. É o Repórter KTO. Todas as informações da dupla Grenal On Demand. Na Rádio Bandeirantes e em todas as plataformas digitais.
E no mano a mano com a torcida.
Repórter KTO. Viva a emoção do futebol com a Rádio Bandeirantes. Bandeirantes.
Fala, minha gente, tudo certo? JB quem tá falando. Eu tô aqui pra lembrar que a Marquespan, isso aí, a Marquespan, é uma empresa de panificação que conquistou o Brasil e tem orgulho de ser gaúcha, atendendo milhares de comércios. Os caras vão desde mini mercados até grandes redes de supermercados e vem fazendo mais do que clientes, e sim grandes parceiros. Pergunta lá no teu mercado preferido se o cacetinho deles é da Marquespan, pois esse eu assino embaixo. Marquespan, pra nós, o pão é sagrado.
Se importa pra você,
pra você,
estamos presentes.
Bandeirantes.
Força Total Esponqueado Chevrolet. Seu carro novo com imposto reduzido é aqui. Onix Turbo com desconto de R$8.000. Isso mesmo, desconto de R$8.000 e a pronta entrega. Tracker Turbo Automático 2024, a partir de R$125.900. Entregamos seu carro novo em 24 horas. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota. Está com fungos, bactérias, irritações na pele, mau cheiro nos pés? Não perca tempo. Use o talco pó pelotense. Há mais de um século cuidando de você e sua família. Tradição, qualidade e uma formulação moderna que não possui elementos prejudiciais à sua saúde. Esse resolve no tradicional talco ou nas novíssimas fragrâncias e em aerosol jato seco. Experimente, você vai se surpreender. Talco pó pelotense, à venda nas melhores farmácias e redes de supermercados.
Bandeirantes, fechada com você.
Fechada com a verdade.
Está procurando produtos de tecnologia para a sua segurança? Na ABT você encontra toda a linha de produtos Intelbras, fechaduras digitais, câmeras Wi-Fi para ambientes interno e externo, iluminação solar, switches e roteadores, no breaks, sensores e muito mais. Venha conferir. ABT Materiais Elétricos, em Porto Alegre, na São Pedro, 934, e na Eduardo Prado, 1941, e também em Itajaí, na Egon Miller, 71. Telefone 3018-3800.
Quem vive Porto Alegre cuida de Porto Alegre e da saúde de sua gente. A Prefeitura reabriu a unidade de saúde da Vila Cruzeiro com 8 novos consultórios e retomou o atendimento da unidade de saúde da Ilha do Pavão. Cuidar da saúde da nossa gente é trabalhar todos os dias para melhorar a qualidade de atendimento. Saiba mais em prefeitura.poa.br.
A gente vive, a gente cuida.
Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
Se importa pra você, pra você, pra você. Estamos presentes. Bandeirantes.
Apito final. Futebol em debate.